E eu recebo com muito carinho aqui no programa a Edivane Ferro, que chefia o escritório da Imater aqui de Marau. A gente tem uma série de assuntos para trazer aqui para o nosso ouvinte, mas já estamos divulgando na nossa agenda, nos nossos espaços de comunicação, que vem aí mais uma edição do Resgate do Vinho, Ed. Bem-vinda e bom retorno das férias também.
Obrigada, Ana. E hoje trazendo um convite especial, que estamos na nossa 7ª edição do Resgate do Vinho, que acontece no dia 9, e a gente vem fazer esse convite a toda a população, que é um evento que ele tem o objetivo principal de valorizar os produtores que já produzem vinho, mas também manter viva essa tradição, né, essa cultura, que é milenar, inclusive, de estar produzindo vinho de forma artesanal, em casa, e também como uma possível fonte de renda para esses produtores. Uhum. Então, neste ano, a gente tem mantém esse objetivo e traz a nossa 17ª edição.
Eu não me recordo se o evento, sinceramente, não me recordo se ele já fazia parte da programação da festa italiana ou se ele entrou agora. E tem tudo a ver isso que você está falando, porque a gente comemora os 150 anos, né, da imigração italiana, os 70 anos de Marau, que são os temas, e o fazer o vinho artesanal faz parte também, né, dessa cultura italiana.
Sim, faz parte da cultura italiana. O evento em si, ele não fazia parte da festa italiana, porque geralmente a festa acontecia num período menor e geralmente no mês de junho. E neste ano, com toda a programação da festa italiana, a gente tem uma festa bem cheia de eventos, né, grandiosa, inclusive, com grande participação do público. E como ela se estendeu no mês de agosto, inclusive, daí a gente conseguiu inserir dentro das festividades da festa italiana o evento do Resgate do Vinho, que vem a somar também,
exato,
né, pela cultura e pelo que o evento traz.
Bom, as etapas de inscrições, avaliações, elas já aconteceram. Conta pra gente como que tá esse processo, né? Porque não é só lá o dia do evento, tem todas as atividades que antecedem ele, né?
Sim. No mês de julho, início de julho, a gente fez a coleta dos vinhos participantes junto aos produtores que manifestaram interesse em estar participando. Nós temos produtores novos também neste ano, né? E a gente conseguiu recolher 22 amostras de vinhos. Elas foram para o laboratório em Bento Gonçalves, que já é tradicional, que realiza as análises químicas destes vinhos, para a gente entender a qualidade e verificar como é que estão os parâmetros, principalmente o teor de álcool, acidez volátil, residual de açúcar, se tem alguma coisa de metabisulfito, de resíduos, né, nesses vinhos, faz os parâmetros químicos e a partir dos parâmetros químicos a gente qualifica as análises para participar da avaliação degustativa, que é do nosso município aqui. Todas as análises que recebemos, elas vão participar da avaliação, elas estão dentro dos parâmetros. E a avaliação com o júri técnico e júri popular, ela vai acontecer dia 5 de agosto, terça-feira à tarde, e a gente vai fazer lá no espaço da Cantina Manfroy. Então, ele vai ceder o Manfroy e o Juvelino vão ceder o espaço, né, pela localização, pela claridade, por ter a estrutura necessária que a gente receba os jurados técnicos e júri popular. Diferenciando um pouquinho e deixando claro para quem ouve também, a avaliação do júri técnico, ela tem parâmetros a ser seguidos, né? Então, eles vão olhar a questão principalmente da uva e se os parâmetros que aquele vinho apresenta é característico daquela uva.
Uhum.
Às vezes, a gente tem um vinho que ele é extremamente aromático, muito gostoso, mas ele não tem a característica da uva inicialmente. Então, eu pego um Niagra, ele tem que ter as características do Niagra. Eu pego um Bordeaux, ele tem que ter as características da uva Bordeaux. Mesmo que ele seja, às vezes, saboroso, muito bom para o júri popular, no júri técnico tem essas observações a serem feitas. Então, eles vão olhar a questão da limpeza do vinho, da estrutura do vinho, do aroma do vinho e depois do sabor do vinho. Então, são vários parâmetros a serem seguidos tem uma tabela de Excel que ela foi desenvolvida, já é uma metodologia, inclusive, de fora do país, que a gente utiliza. Atribui-se notas, pesos para cada característica e, no final, passando todas as notas, as avaliações no Excel, ele vai gerar a nota final de cada vinho. E ali a gente tem a classificação de primeiro e segundo lugar dentro de cada categoria do júri técnico. O júri popular, ele é um pouco mais resumido, a avaliação. Então, vai observar os parâmetros, tá limpo o vinho, né? A cor do vinho, né? O visual, o aroma, se tem aroma ou não tem, né? Às vezes já aconteceu de no aroma não ter um aroma bom de vinho, né? Ter outras características ou contaminações. E depois, o degustativo. Atribui-se a nota também nesses três parâmetros. Planilha da Excel, gera o resultado e a gente tem um destaque popular em cada categoria. Então, essa é a diferença do júri técnico e popular.
Interessante. Bom, a gente está na 17ª edição desse evento. Sei que você esteve à frente da organização de muitas dessas edições já. A gente pode dizer que o evento cresce em número de amostras, porque você mesmo comentou há pouco que a gente tem novos produtores, né? Mas também na própria qualidade dos vinhos, né?
Sim, a gente tem uma evolução. Eu participei aqui em Marau, desde que eu estou aqui, né? 2021. Mas em outros municípios sim, também a característica ela se consolida, que é a evolução significativa da qualidade dos vinhos. Ontem, inclusive, a gente esteve em Caseiro participando da avaliação dos vinhos de lá e a gente notou a mesma coisa, que é um trabalho que vem acontecendo, né, de vários anos. Aqui a gente está na 17ª edição municipal, porque entrou o período da pandemia, o período das avaliações regionais, que daí não somam, mas já são 20 anos que é feito este trabalho no município. Então, tem todo um trabalho por trás, desde o processo produtivo das pareiras até a vinificação final, né? E alguns cuidados, os próprios produtores foram se capacitando nisso, para alguns cuidados a mais na hora de realização desses vinhos, para que não haja contaminações ou alguns erros, algumas falhas no processo de vinificação que pode comprometer a qualidade final do vinho, né? Então, até os materiais utilizados, as pipas utilizadas, teve uma evolução do início até agora que faz com que a gente tenha vinhos de melhores qualidades. E as análises, elas são muito boas. As análises químicas que vieram muito redondinhas, numa avaliação muito boa. Então, agora o que vai definir mesmo é no gustativo, ali no jurados, para definir. E com certeza será igual ao ano passado, que é detalhes para definir primeiro, segundo ou demais colocados.
Que bacana. Bom, e o evento, então, acontece no dia 6...
9.
9, tô já falando a data errada aqui, 9 de agosto, é um sábado?
Isso.
Então, fala do evento, como que ele está sendo organizado?
O evento vai acontecer no Céu do Carmo, né, que já tem toda a estrutura, no dia 9 de agosto, início às 19 horas. Daí nós teremos a premiação dos melhores vinhos e, na sequência, o jantar. Já na entrada, quem for adquirir os ingressos recebe uns petiscos, para estar enganando a fome, né? Mas recebe para caracterizar mesmo da cultura italiana. Depois, na sequência, a gente divulga os resultados dos vinhos premiados. É um protocolo rápido, é questão de 20, 30 minutos, a gente já faz o resultado, anuncia, e depois a gente tem o jantar. E o jantar, ele tem o cardápio carne de frango e carne suína, nós temos massa com molho vermelho, mandioca, pão, saladas diversas, sobremesa, e o vinho será liberado a noite toda. Então, a previsão é de estar um pouco frio também semana que vem, e vem também a colher, né, a utilização e a disponibilidade de ter vinho durante toda a noite. E também quem adquire o ingresso recebe uma taça de vidro que utilizará para fazer o uso ali durante o evento e depois também para levar para casa essa taça de vidro.
Ingressos já estão sendo comercializados. Valor e onde?
Os ingressos estão sendo comercializados na Emater, R$ 80 adulto, R$ 50 quem for criança com menos de 10 anos. Outro detalhe importante que a gente não comentou é que nós temos depois baile, né?
Ah, sim.
Sim, tem o baile com o Matheus Taborda e Dirley.
Claro, claro.
Animado, né, por Matheus Taborda e Dirley. Os ingressos nós temos na Emater, com a diretoria, e tem também no Mercado Passa Lá.
Uhum.
Então, tem esses pontos de comercialização, ainda tem alguns ingressos disponíveis. Então, quem tem interesse, que gosta, que já faz parte da sua agenda estar neste evento, a gente pede que já adquira o ingresso, porque a gente acredita que já na metade da semana que vem já não haverá mais.
É um evento bem concorrido.
É um evento bem concorrido. Nós temos espaço limitado, né? Até porque a gente faz toda uma estrutura, uma decoração que fica lindo no evento. Então, também a gente não tem como adicionar mesas durante o evento. Então, ele é com ingressos limitados e a pessoa que chegar lá já vai ter o espaço garantido.
Uhum. E os vinhos premiados aqui em Marau depois vão para a regional?
Isso, os vinhos premiados em Marau, primeiro e segundo lugar de cada categoria, vai representar o município na regional. Este ano a regional vai acontecer em Santo Antônio do Palma, então é o município próximo, né? No dia 23 de agosto. Então, na sequência, questão de 2 semanas, a gente já recolhe novamente os vinhos que foram premiados e encaminha para representar o município na regional.
Bacana. Bom, eu preciso aproveitar, Ed, a tua presença aqui na rádio para trazer alguns outros assuntos que a gente tem também do trabalho da Emater. Nós falamos há algum tempo atrás da Operação Terra Forte, Marau, um dos municípios beneficiados. Expectativa aí para a abertura das inscrições, né?
Isso, nós temos, Marau será contemplado com 52 famílias beneficiadas no programa Terra Forte, que tem o objetivo de recuperação do solo, né? O foco principal é recuperação do solo, e as inscrições estão previstas para o mês de agosto. Aguardamos o lançamento do manual oficial, no Diário Oficial, e também no envio para os escritórios municipais, e o link de inscrição por parte do Governo do Estado. Assim que forem lançados no Diário Oficial e recebermos, daí abre o período de inscrição. E o período de inscrição fica por 30 dias. Fui questionada em relação à ordem. Não tem, não é os primeiros que se inscreverem, tá?
Sim.
Todos os, dentro desse 30 dias, todos os produtores habilitados que realizarem a inscrição têm o mesmo peso, tá? Depois vai, todos eles vão para o conselho. E o conselho, diante das diretrizes que vêm determinadas no manual do Governo do Estado, faz a seleção dos 52 beneficiados e mais 10 produtores que ficam como suplentes.
Entendi. A gente fica à disposição aqui, Ed, para quando abrir as inscrições, a gente voltar a falar, então, resgatar todo esse assunto e deixar o nosso ouvinte, o produtor, bem a par desses assuntos.
Isso, a gente faz a divulgação, né, da abertura das inscrições por meio dos meios de comunicação, e a rádio é um deles, e a gente já pede que ouçam a rádio, porque o aviso, a divulgação do período de inscrição será via rádio.
Faremos com todo o prazer. Temos também as mudas de batatas, né, que ainda estão sendo recebidas, os pedidos.
Isso, nós temos, já é tradicional também, no escritório, a gente faz todos os anos esse pedido de mudas de batata doce, que vem de um viveiro credenciado pela Embrapa, com mudas melhoradas, de ótima qualidade e extremamente produtivas. E sanidade também. Quem adquire um ano, todos os anos acaba comprando, né, porque ela vem com uma qualidade superior. Então, ainda a gente vai estender por mais uma semana esses pedidos de batata doce. As caixas são com 30 mudas a R$ 70, fechadas, mas dentro desta caixa, vocês podem, o produtor pode colocar mais de uma variedade.
Ah, tá.
Então, eu quero uma caixa de 30, porque a gente não consegue fracionar, ela precisa vir na caixa, a caixa já vem com o nome, por isso que a gente faz o pedido antecipado, já vem com o nome do produtor e com as variedades que tem dentro desta caixa. E daí ali eu posso colocar mais de um tipo de batata doce.
Fechando os 30.
Fechando as 30 mudas.
Entendi. Mais algum assunto que a gente pode trazer aqui para o nosso ouvinte? De nossa parte, já quero agradecer, Ed, a tua disponibilidade de vir aqui para a rádio mais uma vez conversar com a nossa audiência.
A gente agradece a oportunidade, né? Fica de portas abertas, estamos à disposição também para esclarecer dúvidas. Eu acho que, de momento, são esses os assuntos, mas que qualquer questão, que qualquer coisa que surgir, a gente volta a conversar e também estamos à disposição no escritório.